A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Voltando mais uma vez, qual a próxima pergunta, Osair?
Então tá certo, quero agradecer aí a sua bela reflexão sobre o álcool, que com certeza traz muitos problemas nas famílias. Foi muito bom, foi excelente este programa Palavra do Pastor nesta data. Dom Henrique, e a evangelização através dos meios de comunicação? Dourados é um pouco vasta. E como o senhor avalia, em especial, a Rádio Coração? O senhor chegou agora há 7 meses, mas faz parte, inclusive o senhor é o presidente do Conselho Curador da Fundação Terceiro Milênio. Uhum. E a rádio está completando 11 anos. Como o senhor vê esta evangelização e também avaliando-nos aqui?
Olha, assim, inclusive há muitos documentos da CNBB, até o Papa Francisco mesmo tem mencionado, o Papa João Paulo II já mencionava, o Bento XVI já mencionava, né? A gente precisa usar os meios de comunicação também para a evangelização.
Sim.
É muito importante isso. Porque chega em muitos lugares. Chega nas casas.
Não tem fronteira, né?
Não tem fronteira. Não. Chega nas casas, chega no carro, chega no celular, né? Então, são meios importantíssimos. Porque uma das reflexões, inclusive, que a CNBB trouxe uma certa feita, né? Se nós também não entrarmos no meio de comunicação, outras coisas vão entrar e que não convém. Né, enquanto a igreja estiver trabalhando esse campo aí, né, das redes sociais, dos meios de comunicações,
tem que avançar, né?
Né? Então, com certeza, e quantas pessoas, você não tem ideia, né, muitas vezes, né, mas quantas pessoas que às vezes não vêm na igreja, mas assistem a missa através do rádio, através da televisão,
exatamente,
através da internet. Sim, quer dizer, de qualquer forma você está conseguindo catequizar aquela pessoa, gerando uma esperança nela, de Deus nela, que muitas vezes ela não tinha. Né? Então, o meio de comunicação é muito importante. Porque uma das coisas que eu tenho mencionado assim, muitos anos também, a gente, às vezes, tem nossas igrejas, a gente tem missa, né? Ontem à noite tinha uma missa da Independência, 7 de setembro, né?
Sim.
Tinha bastante gente até pelo dia, né?
Frio, né?
Dia frio, todo mundo muito sair de manhã com os seus filhos, com as crianças, para desfilar. Com aquele frio cedo, até acho que umas 10, 11 horas da manhã, praticamente toda manhã,
uhum.
Né? Então, à noite está na missa, né? É um desafio, né?
É um desafio.
Então, a gente fala assim, nossa, tem muita gente na missa. Eu já tenho falado isso com os padres já, né? Nas nossas reuniões. Olha, gente, uma coisa muito importante que a gente tem que estar atento é que muitas vezes nós nos iludimos com as pessoas que nós temos dentro da igreja e esquecemos, nós temos 80% que está fora da igreja.
Isso é seríssimo.
A missa hoje, a igreja estava cheia. E eu falo assim, mas os que não vêm na missa? Então o meio de comunicação
atinge.
É um jeito de chegar nelas, né? A gente fala assim, o Brasil, eu não gosto, sinceramente, eu sou sincero, não gosto dessa expressão. O Brasil é um país católico, né? Mas vamos fazer a conta da população de Dourados.
214 mil.
Quantas pessoas tem? São 214 mil, né?
É, por aí.
Quantas igrejas católicas tem dentro de Dourados? Apesar de ser 14 paróquias. Você pega 60% dessa população, dá quanto?
Ah, seria 120 mil.
120 mil. As nossas igrejas cabem 120 mil pessoas?
Não.
Entende?
Entendo muito bem o que você está falando. E é uma reflexão para fazermos, né?
Sim.
Então, e aí, e o meio de comunicação não então, consegue atingir um pouco mais?
O meio de comunicação chega bem mais. Né? Então a gente muitas vezes se acomoda nisso. Ah, minha igreja está cheia, minha capela, minha matriz está cheia de gente. Eu falo, gente, se for para atender as pessoas, nós temos que, a gente fala, esse número de católicos, tinha que fazer quase que uma igreja em cada quarteirão.
Exato.
Né? Por isso, belo trabalho que a igreja tem insistido desde 2007, com o documento de Aparecida, né? A questão do discípulo missionário, igreja em saída, experiência pessoal com Jesus, etc. Para a gente abrir os olhos, né, e perceber um pouco mais além, né, e os meios de comunicação têm ajudado muito nisso, né? Você vai lá naqueles bairros lá cima da veja fogando, veio lá na aldeia, por exemplo, nos bairros ainda nas paróquias aí, fala, Dom Henrique, eu gosto muito do seu programa,
já te ouvi,
sim, eu assisto toda sexta-feira, não perco seu programa.
E aí, né?
Quantas pessoas,
quantas
então Quantas pessoas me conhecem através desse programa?
Exatamente. Quando vê o senhor, já sabe que jeito que o senhor pensa.
Quando me vê, já sabe que jeito que eu penso, já sabe quem eu sou.
Exatamente.
Não conhece-me fisicamente, pessoalmente. Mas já tem aquela apatia.
Exatamente. Isso é muito lindo.
Isso é igreja.
Isso é igreja.
É assim, né, eu vejo muito bonito aqui na Rádio Coração. Quantos padres vêm aqui fazer um programa diferente, cada um faz um programa diferente, mas são programas bons, importantes, que acalenta quantos corações, anima tanto, quantas pessoas, seja adulto, seja idoso, seja jovem, né, famílias. Então, é muito importante. É muito importante.
Muito bem. Né? E para nós, da Rádio Coração? O senhor até falou já que tem muitos padres. Hoje o senhor sabia... Nós somos, a programação em si, são 18 sacerdotes, com os bispos, né?
Sim.
E temos a palavra do Papa Francisco, mas em torno de 50 pessoas fazem, de domingo a domingo, a programação acontecer. Então é muita gente envolvida,
sim,
né?
Sim, sim, sim. É um trabalho imenso. É quem ouve através do rádio, não imagina o trabalho que dá uma rádio, né? Para você conduzir, fazer ela funcionar redondinha. Direito, fazer ela ser cativante, né? Um trabalhão, né? Mas a Rádio Coração, nesse ponto, nesse tempo que estou aqui, está de parabéns.
Tá certo.
Está de parabéns. Desde atrás eu achei muito bonito, voltando da reunião da Forania de Rio Brilhante, né? Achei muito bonito os jovens rezando o terço, né? Assistindo rádio,
era noite,
rezando,
né?
Era noite, né? Ele falou, nossa, que legal, né? Jovem rezando o terço. Vários, um grupo de jovens.
É incrível, é incrível.
Nossa, coisa mais linda, coisa mais linda. Quiser rádio fazendo isso, né? Um outro jovem ouve, né? Gosta, fica cativado. Quer dizer, são formas de evangelização.
Exatamente.
Né?
E também tem o programa da juventude, que é com o Gabriel, né?
Isso.
Está sempre trazendo jovem no programa. Certo?
É.
E que bom, do Henrique, hoje o senhor está aqui para nos acompanhar e nos orientar, tá? Isso é maravilhoso. Muito obrigado, tá certo?
De nada.
Agora, do Henrique, quais são as suas perspectivas e projeto para os próximos anos? Pergunta difícil também, né?
Pois é, nesses 7 meses que estou aqui, eu tenho feito muitas reuniões, né? Com as equipes, né, de cada trabalho da diocese, né, do Conselho Presbiteral, já fizemos 3 reuniões grandes, né, da formação, do Núcleo de Coordenação Pastoral, nós temos reunião cada 15 dias, é puxado, são 7 pessoas na equipe do Núcleo de Coordenação Pastoral, né, então fazendo uma avaliação da caminhada da diocese, fazendo a avaliação do documento, né, dos documentos da diocese, que são as diretrizes da diocese, né, o diretório pastoral, planos para o futuro, como vamos caminhar como coordenação diocesana de pastoral, que é o Padre Marcos, que é o coordenador, né? E da questão de formações, por exemplo, né? Tem feito reunião mensal, sempre sábado de manhã, porque tem pessoas que não podem durante a semana por causa de trabalho, né? Como vamos fazer com a formação teológica para os leigos, né? Que nós temos aqui há muitos anos na diocese, sempre foi muito bom esse trabalho, né? Mas no que nós podemos crescer, melhorar, renovar, né, para gerar mais gosto por essa formação, né? Inclusive, uma das coisas que eu tenho falado bastante nessas reuniões é a atenção às foranias, não só aqui de Dourados, mas as foranias de nossa diocese, como nós temos a forania de Rio Brilhante, nós temos a forania de Amambai, nós temos a forania de Ponta Porã, né? Temos a forania de Fátima do Sul, né? Então, como fazer com que essas formações também cheguem até lá?
Na ponta.
Na ponta, né? Nas pontas, né? Porque muitas vezes nós temos a preocupação de fazer tudo aqui em Dourados e às vezes hoje o tempo é muito corrido.
E corre um risco, né?
O tempo, após a moralidade, o nosso tempo é muito corrido. Por isso que as pessoas falam, ah, o dia tem que ter 24 horas, etc. Tal. Porque o tempo é muito corrido, é exigente, né?
Sim.
Então, por exemplo, ano que vem, graças a Deus, vamos começar em Ponta Porã. Além da formação teológica para leigos aqui, o CART, né, que vai mudar o nome, vai ter uma outra teologia pastoral, né? Vai ser o nome teologia pastoral, ele vai definir, né, como vai ficar o final dessa expressão. Então, em Ponta Porã, vamos ter uma escola de teologia para leigos lá em Ponta Porã, para atender a forania de Ponta Porã, que acaba atendendo também a Mambai.
Certo.
Né? Porque essas pessoas, a Mambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaí, vem aqui. Em Dourados.
É muito difícil.
É difícil, são pessoas humildes, né? Agora em Ponta Porã são capazes de ir. que é mais próximo, é mais perto, são lugares que eles conhecem, são pessoas que às vezes conhecem. E outra coisa, isso gera mais união, uniformidade e força também dentro da forania. Né?
Muito.
Então, são trabalhos que tá aí.
Perspectivas.
E quem está nesse trabalho de liderança aí, os padres, leigos, religiosos, estão bastante animados com essas propostas, né? Então, desde daí. Outra coisa que a gente também já refletiu bastante, vamos agora até, já foi aprovado na reunião do Conselho Presbiteral, né? Questão da Assembleia Diocesana, por exemplo, que acontecia anualmente, né? Teve tempo que acontecia cada 2 anos, depois passou a acontecer anualmente, né? Então, agora fui eu refletindo com eles, falei, gente, a diocese é muito grande.
É muito grande.
Se você faz a Assembleia Diocesana cada ano, você não consegue avançar naquilo que é proposto. Porque até chegar lá nas bases... Só até chegar lá nas bases quase vai levar 1 ano. Né? Depois nem bem, nem bem chego nas bases, já temos outra assembleia nova, refletindo outros pontos, etc, etc. Quer dizer, a gente reflete um monte de coisa, várias propostas, perspectivas, mas não consegue chegar lá nas bases. Então a gente vai trabalhar cada 2 anos a diocese, a assembleia diocesana de dois dias, né? E nesse inteirinho...
Fazer esse anual? Fato,
não, cada 2 anos.
Cada 2 anos.
Né? Então, nesse intervalo dos 2 anos, trabalhar fortemente aquilo que foi decidido na Assembleia,
entendi.
Lá na forania, lá
fazer a coisa acontecer.
Nas paróquias, nas comunidades. E outra coisa também, né? O núcleo pastoral não consegue fazer um trabalho com as foranias, fica muito preocupado com as coisas que acontecem aqui anualmente em Dourados, né?
Sim.
Porque tem que organizar, isso leva tempo, exige dor de cabeça, etc. Então, pelo menos vamos ter folga para estar indo lá nas bases também, fazendo esse trabalho, essa visita, incentivando, animando nas foranias, né? Eu falei a Assembleia desse ano, por exemplo, eu vindo de fora e observando, falei, a Assembleia desse ano foi maravilhosa. Porém, eu acho que faltou essa mesma reflexão, primeiro, lá nas paróquias, nas comunidades, nas paróquias, na forania, para chegar aqui e fechar.
Tá certo. Muito bem.
Né?
Ótimo.
Porque às vezes não acontece lá e chega ali e começa aquela troca de ideias, insistência de ideias que deveria ter acontecido lá na forania.
Um pouco perdido, né?
Deveria ter acontecido lá na forania. Refletido, rezado, meditado, é isso. Beleza, vamos botar no papel aqui. E vamos levar para a Assembleia para refletir lá, né? Então essa caminhada, colocando para o núcleo pastoral, com o conselho presbiteral, né? Eles gostaram bastante, então, Dom Henrique, vamos caminhar por aí, então.
Tá certo.
Né? Então, são alguns
projetos
pontos
e planos importantes.
De futuro, né?
Isso. Agora, hoje, o senhor embarca para Roma.
Isso.
Qual o objetivo da sua viagem lá? Quantos dias vai ficar e quando retorna?
Quando a gente é eleito bispo, né, tem duas formações, né? Na verdade, são cursos, né? Tem o da CNBB, que eu já fiz agora de 8 a 12 de agosto, né? Eu estava em Brasília, na CNBB, e agora em setembro é em Roma, né? Em Roma são do dia 10 ao dia 18, são 8 dias, na verdade dá 9 dias, né? Então também é um curso, esse curso tem o cunho dele é nos orientar. Nos orientar do que sentido? Porque quando a gente vem da missão de um sacerdote, né, é uma coisa. Quando você vem para a missão de episcopo, acrescenta o trabalho. Como disseram lá em Brasília, a cruz aumenta.
Aumenta.
Ela fica bem maior, né? Então, para a gente entender essa responsabilidade, essa missão, como fazer agir, como acontecer, como trabalhar, né? A questão, nesses cursos, a gente fala muito sobre a questão do direito canônico, como proceder em tais e tais e tais situações, onde a gente está amparado pelo direito canônico, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, o que não devemos fazer. Então, vai muito nessa orientação.
Que benção.
Né? Até lá em Brasília foi muito bom, porque para mim, que eu já estava aqui 6 meses na diocese, né? Então, foi muito bom, que já veio a calhar muita coisa que eu já estava vivendo dentro da diocese como bispo, né? E tinha alguns que iam se ordenar ainda, ficaram preocupados, falando, calma, meu filho.
Só veio chegar. Certo.
Deus é Pai, eu dizia, né?
Deus é Pai, né? Dom Henrique vai ver o Papa Francisco, então, né?
Sim,
então manda
sim,
um abraço para ele. Nossa,
a gente tem, cada um de nós tem uma audiência particular com ele, né?
Isso mesmo.
Então, esse momento vai ser muito bom também.
Tá. Um abraço e trazer uma foto, tá? Uma foto bonita.
Como eu disse, se vai ficar bonito, eu não sei, né? Vai sair a foto, vai.
Vai sair, vai, né?
É.
Bom, Dom Henrique, era essa a conversa que nós gostaríamos de ter tido com o senhor esse balanço. Estamos felizes, quero agradecer de ter aceito um programa um pouco maior, mas era tão necessário.
Obrigado,
também.
Obrigado, também agradeço pela
certos
oportunidade.
Pontos, né?
Sim, agradeço pela oportunidade, isso é muito bom, né? Até para a gente também, para as pessoas, né? Ouvirem, né, também, e até buscar ir entendendo, compreendendo, né?
Isso mesmo. O senhor pode nos deixar uma oração, uma bênção, já agradecendo imensamente.
Agradecendo.
O senhor volta só dia 20, é isso?
Dia 20.
Tá certo.
É. Então, primeira coisa, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento, né, de fazer esse balanço dos 7 meses de estar aqui na Diocese Dourados, né? E também quero agradecer a Deus pelo trabalho de vocês aqui da Rádio Coração, né? Acho que desde que eu cheguei aqui, principalmente você, tem sido muito insistente na minha presença, na minha fala, nos programas, nas entrevistas, né? É uma coisa que, sinceramente, antes eu não fazia.
Ah, é?
Então, é uma experiência nova.
Eu tenho até um pouco de medo, mas tá tudo tranquilo.
É uma experiência nova para mim e eu vejo que é importante.
É seríssimo isso.
Eu vejo que é importante, é fundamental a gente estar nesse âmbito do meio da comunicação, né? Tenho escrevido muito depois que eu vim para cá.
Revista Elo, né?
Revista Elo, eu escrevi para os padres todos os meses, mensagem, né? Então tem sido um exercício diferente.
Que bênção, fico feliz.
Porque quando você para na paróquia, você tem contato visual, né? Você liga o telefone, o pessoal da Divina Secretaria, você está na Diocese, o campo é muito amplo. Você não tem contato com as pessoas tão fácil.
E através do rádio?
Através do rádio, através dos meios de comunicações, né? Da escrita, você consegue chegar lá também, né? Então, quero agradecer muito por isso, né?
Sim.
Também pedir a Sagrada Coração de Jesus que sempre continue nos iluminando nessa diocese, principalmente a mim, né? Que estou aqui há 7 meses, né? Que nem eu disse no começo, né? Algumas pessoas pedem e perguntam, qual projeto o senhor tem para a diocese? Eu falei, bom, no meu projeto que eu tenho para a diocese, primeiro é conhecer a diocese.
Certo.
Porque essa diocese, ela caminha já há quase 60 anos, tem uma história bem mais de idade do que eu, né? Então tem uma história muito bonita, muito longa, muita coisa bonita. Então sou eu que tenho que conhecer a diocese para poder caminhar junto com ela e fazer ela continuar acontecendo, né?
Sim.
Então quero agradecer muito a Sagrada Coração de Jesus por isso e pedir também a bênção da Nossa Mãe Santíssima a todas as pessoas, a bênção do Sagrado Coração a todas as pessoas, todos os rádio ouvintes, todos os padres, todos os religiosos e religiosas, né? Todo o clero, por assim dizer, né? Que tem os diáconos também que faz parte do clero, né? Bem, a todas as famílias, todas as lideranças, todos os trabalhos pastorais e movimentos de serviço, né? Que o Sagrado Coração de Jesus nos abençoe a todos nessa missão tão bonita, tão importante de levar a boa nova de Senhor Jesus por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Amém.
Boa viagem, Dom Henrique. Que
obrigado.
Deus o abençoe, tá?
Amém.
Até a próxima oportunidade.
Obrigado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.